Presidente, demais colegas vereadores, todo o público que está aqui presente nos assistindo, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Quero começar a cumprimentar Carol, Edu, todo o pessoal dos Dragões da Montanha, os coteiros. Com muito prazer a gente vai aprovar esse projeto, pode ter certeza disso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Hoje eu estive em algumas escolas e a gente estava comentando dessa necessidade de nós termos mais desses eventos, dessas ações nas comunidades. A gente tira um pouquinho essas crianças aí em frente à televisão, em frente ao celular, que hoje é muito prático, mas também é meio perigoso se a gente não dosar um certo tempo, né? Então, parabéns pela ação de vocês, Gustavo também, por ter tomado essa iniciativa. E tenho certeza que essa casa vai aprovar esse projeto, essa utilidade pública. Até para vocês, é muito importante isso, para vocês receberem recursos, vocês poderem participar de processos de licitações aqui na prefeitura. Com certeza vai abrir portas para vocês. Parabéns. Senhor presidente, eu estive aí, estou ainda 10 dias de férias no meu serviço aqui na prefeitura, no CAPS. Tirei férias, mas eu acho que eu trabalhei mais do que se eu tivesse no CAPS. Estive visitando muitos locais, as comunidades. Aproveitei esse tempo para também visitar nossas escolas, nossas creches. Tive ontem a oportunidade de participar da nossa reunião da comissão, junto com o Fred, o Anderson, o Wick, sobre a PPA e LDO. Muito bem explicado por ti, Fred, pelo Anderson também. Hoje a gente vai aprovar esse projeto que vem, essas diretrizes orçamentárias que, através do Executivo, vem para a gente aprovar. Tenho as mesmas preocupações que tua, Fred. A gente sabe que são estimativas do que pode acontecer, mas a gente tem que saber que esse valor está sendo bem aplicado no nosso município. Nós sabemos os desafios que nós temos, principalmente na área da saúde, educação, e a gente tem que garantir que, apesar de ter festa, apesar de ter o parque, que esses investimentos eles aconteçam nessas áreas também. Senhor presidente, eu estive em algumas escolas, ainda falta eu passar nas escolas do bairro Aimoré e em algumas escolas do bairro São Pedro, mas tive a felicidade de já fazer a maioria das escolas: Anotília Schlingel, Vadilau Schmidt, Paulo Schmidt, Arthur Vipel, Oswaldo Ludovico Fuchner, Rosa Rudolf Nicoletti, Erwin Schumacher. Também fui nas creches Tia Angélica, Ida Silva, São Pedro, Tia Olinda e Tia Luísa Petterman. Eu tive, até eu estou querendo elaborar um relatório sobre cada uma dessas escolas, porque elas levantaram várias demandas, que a gente sabe que a educação vem também conversando com elas para atender essas reivindicações, mas eu quero compartilhar com vocês, colegas vereadores, quando eu acabar a visita em todas as escolas, e fazer um relatório para entregar para vocês. Porque muitas vezes a gente vem querendo trazer algumas emendas, trazer melhorias, mas só às vezes eu e o Fred, ou às vezes só eu, não vou conseguir sozinha, né? Então, acredito que, se eu repartir com vocês, cada um com a sua sigla partidária, com seus representantes, acredito que a gente consegue construir essas reivindicações para que elas sejam sanadas. Eu quero só destacar uma reivindicação. Estive lá no teu bairro, Lajeado Baixo, Wick, perto ali da Erwin Schumacher. A Erwin Schumacher é uma creche, uma escola reunida. Ela foi recém-inaugurada, estrutura impecável. Só que eu passei por lá e eu percebi que a quadra da escola, ela quase não é utilizada. Uma quadra com medidas oficiais e ela não é utilizada, uma, porque quando não é muito sol, é muito quente. Quando chove, é totalmente inacessível, né, para ser utilizada. E até a pintura da quadra já está se acabando aos poucos. Então, foi uma reivindicação de uma escola nova, mas de uma estrutura muito bonita, mas que não está conseguindo ser utilizada da maneira que querem, pela questão de uma falta de uma cobertura naquela quadra. Então, as pessoas da gestão lá daquela escola, elas falaram que a comunidade do Lajeado é uma comunidade muito participativa e que, se a gente pudesse, quanto poder público legislativo, a gente pensar em políticas públicas para que naquela escola tenha contraturno. Contraturno do quê? De algumas atividades esportivas, como acontece na Oswaldo também, porque foi uma demanda que a escola me solicitou. E ela também comentou que está em conversa com a Fundação Cultural, mas vir até ao centro é inacessível pela questão do transporte. Então, eles queriam trazer algumas oficinas lá para aquela escola. Então, eu decidi compartilhar com vocês, acho que é de valia, e deixo agora a palavra para o Xande ou para o Vicentini, não sei. Pode ir.
Só uma parte rapidinho, Duda, só para contribuir. Essa questão da cobertura da quadra da Erwin Schumer, também está no PPA, então está na previsão, se não me falha a memória, para 2027, a execução disso. Esperamos que o PPA, de fato, seja seguido, né? Lógico que são diretrizes, não necessariamente precisam ser executadas, mas a gente torce, porque quem ainda não teve a oportunidade de visitar a escola Erwin Schumacher, que possa tirar um tempinho e conhecer essa escola de alto padrão que nós temos aqui no nosso município, até mesmo podemos compará-la com uma escola particular, de tamanho, qualidade da obra. E, lógico, falta esse algo a mais, falta um ginásio de esportes aí coberto para atender melhor essas crianças. Então, no PPA, acho que essa obra está para ser executada em 2027. Vale também para a gente poder buscar recursos e tentar viabilizar o quanto antes. Obrigado, Duda.
Só uma questão de contribuição. Contribuir, Duda. Eu estive em conversa com o prefeito faz alguns meses atrás. Até conversei com o deputado Nilson Berlanda, no qual estive lá também alguns meses. E ele direcionou, se não me engano, R$100 mil para cobertura. Então, conversei com o Zirk já, e estou cobrando bastante do deputado, para que essa emenda chegue aí, talvez, provavelmente até ano que vem, para se fazer essa cobertura aí. É um valor que não, provavelmente não consegue se fazer tudo, mas é uma boa ajuda aí para se cobrir a quadra lá. Obrigado. Não,
com certeza, obrigada pela contribuição de vocês. E eu acredito que é uma escola, realmente, como tu falaste, Xande, assim, o padrão lá da escola, toda a estrutura das salas de aula, realmente, elas são muito bem elaboradas. Então, que a gente possa juntos trabalhar para que a gente possa ter essas melhorias, é uma escola nova, para a gente poder garantir que os ginásios sejam utilizados e a gente pensar realmente em algumas oficinas lá para aquela comunidade, visto que é uma comunidade bem participativa também. Destaco também, eu visitei algumas creches, a gente sabe que a Ida Silva ela vai ter agora a construção da creche nova, mas me chamou um pouquinho a atenção da tia Luísa Petterman, era antigamente a Notília ali, a escola Notília. E a tia Luísa, apesar de ser uma escola mais antiga, as divisórias elas precisariam de uma manutenção, mas o cuidado que esses professores, que a direção teve com essa escola para ter esse tempo todo, apesar de ser mais antiga, mas ter esse cuidado, me chamou muita atenção. E até a diretora falou, Duda, hoje a maior prioridade nossa é uma manutenção geral das salas, por ela ser uma creche mais antiga, realmente um educandário mais antigo. Deixa eu ver aqui. Gostaria de Hamilton, se puderes só colocar rapidinho para nós. Eu trouxe, como eu estive de férias, eu estive bastante na comunidade, eu trouxe para vocês, para focar muito naquela questão que abordamos na semana passada, sobre as fiscalizações de nós termos câmeras nos locais estratégicos da nossa cidade. Gustavo, tu já fosse muito nessa Rua da Independência, já passasse muito por lá. Eu fui para esse novo acesso. E, gente, o Gustavo trouxe há pouco tempo toda a questão dos lixos que estavam sendo jogados lá. Eu não sei se isso faz tempo que está ali, mas puder ir passando, Hamilton. São vários resíduos jogados naquela rua nova. É uma rua nova e já está sendo mal utilizada por essas questões de resíduos. Então, eu acho que se a gente pensar mais nessas questões... Ah, isso aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí... É lá na Rua da Fazenda, que é a divisa ali em Lajeado Baixo com o Rio Branco. E me preocupou porque era um dia muito quente e tinham ateado fogo realmente em resíduos têxteis. E isso me preocupou porque esse fogo poderia se espalhar e a gente ia saber só quando tivesse em grandes proporções. Então, eu volto a pedir esse olhar para o nosso poder público, para que a gente possa ter mais câmeras de fiscalização. Porque a gente sabe que é jogado, a gente sabe que isso existe, mas enquanto a gente não tiver como fiscalizar, como realmente pegar as pessoas que estão fazendo isso, a polícia sozinha também não vai dar conta, né, Vilk? Então, acho que se a gente tiver essas câmeras, a gente vai ter uma grande ajuda para nós, que somos da parte da fiscalização, mas também para a comunidade como um todo. Pode falar, Gustavo.
Permite uma parte, Duda? O que me chama mais atenção nisso
é que eu presenciei várias vezes a prefeitura limpando ali, entre aspas, jogando para baixo. Então, assim, ó, eu cansei de filmar essa rua, eu cansei de fazer vídeo nela, e me admiro o nosso, né, executivo, com o nosso secretário de meio ambiente, aceitar aquilo. Eu peço para que cada um de nós aqui, 9 vereadores, vá naquela rua e olhe aonde que está toda essa bagunça que a Duda acabou de mostrar. Então, se nós estamos cuidando de uma cidade, se nós estamos cuidando de um meio ambiente, aquilo lá é coisa de uma prefeitura fazer? Eu acho que ela deveria multar quem está fazendo e não ficar jogando e prejudicando o meio ambiente sempre. Obrigado.
Eu acho até que essa tua fala, Gustavo, ela vai de encontro com o que, que a gente realmente está pedindo, essa fiscalização através das câmeras. A gente sabe que é um local de nem muita circulação de veículos, mas, infelizmente, a gente precisa ter alguns meios para que a gente possa pegar realmente as pessoas culpadas, senão realmente a gente nunca vai ter uma solução para isso. Quero aproveitar, vocês, o Dr. Roque leu sobre essa moção de apoio número 12/2025. Só para esclarecer, Ike, a tua fala sobre a pata, sobre essas ONGs, sobre a ONG, sobre o bem-estar animal, essa moção de apoio que nós solicitamos aí no nosso Senado é para que seja realmente efetuada, seja aprovada essa lei 519/2021. Que ela amplia essas questões de penas aplicáveis aos crimes de maus-tratos. Então, eu peço também a aprovação dessa casa para essa moção, para que a gente possa fortalecer mais esses casos sobre os maus-tratos, as pessoas sejam penalizadas, que seja realmente aplicada essas penalidades para essas pessoas que fazem maus-tratos, crueldade, qualquer animal, para que a gente possa mostrar que também esse é um país que tem leis. E também quero aproveitar, já que a gente está falando tanto da causa animal, estive no pedágio da Pata, como bem mencionado pelo Ike, esse final de semana, no sábado de manhã, e quero agradecer à população guabirubense que deu aí sua ajuda. Nós conseguimos um valor de R$4.307,80. A Pata, ela teve uma nova reestruturação na sua diretoria, tivemos pessoas novas, pessoas engajadas, faço parte um pouquinho do grupo do WhatsApp da Pata. Vocês não têm ideia o que quer chegar no final do dia de 200, 300 mensagens sobre articulação de animais maltratados, animais abandonados. E eu volto a frisar muito para a nossa população, a Pata, ela é formada por pessoas voluntárias, pessoas que se doam durante seu dia, seu horário de trabalho, seu horário de lazer, para cuidar da causa animal. Então, obrigada pelo esse voto da população para ajudar a gente no pedágio. Até nós tivemos semana passada, meu celular tocou incansavelmente sobre a situação de um cachorro, que ele estava maltratado com um olho para fora, lá perto da Academia GM. As pessoas me ligando que a gente teria que pegar esses animais. Pessoal, a Pata não pega animais para elas levarem para casa. A Pata, ela consegue resgatar esses animais, levar para a clínica, mas depois disso a gente precisa de um lar temporário ou uma adoção responsável. Muitas pessoas ligaram, tem que vir aqui buscar um animal. A gente não consegue buscar um animal, a gente também é voluntário. A gente precisa, às vezes, do táxi dog para conseguir levar esse animal. Então, é realmente um dos desafios que a Pata vem tendo. E esse valor que a gente está ajudando de R$ 4.300, eu tenho certeza que vai ajudar um pouquinho a desafogar essa dívida que a Pata tem, que é uma dívida aí eterna, né? E para finalizar, senhor presidente, amanhã eu e o Fred estaremos indo para a Alesc, a gente vai fazer uma visita à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iremos para Florianópolis, temos uma reunião agendada com o nosso deputado estadual Jerry Comper, para levar algumas demandas e, é claro, bater na porta dos nossos deputados aí para a gente ter algumas emendas aí para o nosso município. No mais, senhor presidente, seria isso. Agradeço a presença de todos, que tenhamos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.